Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta...
O maior crime da Terra.
A história verídica do assassino que fazia linguiça com os corpos de suas vítimas.
Quarto capítulo.
Capítulo anterior, fomos com o Dr. Arruda até o Largo do Paraíso, local de Porto Alegre, onde José Ramos, o Chacal, costumava caçar suas vítimas. Lá, Dr. Arruda conhece Manuel, dono de um dos bares do Largo. Manuel informa ao médico que Ramos foi constante frequentador do seu estabelecimento. Ele revela também detalhes sobre a crueldade dos crimes de Ramos. Primeiro, uma machadada na cabeça, depois a degola e, por fim, o esquartejamento dos corpos. Arruda não se impressiona tanto, mas a sua curiosidade aumenta cada vez mais. Ele fica sabendo que Catarina, a bela esposa de Ramos, ajudava nos crimes, levando homens solteiros para o casarão da Rua do Arvoredo.
Bom dia. Hoje vamos abrir esta janela, né? Você não pode mais ficar assim, está cada vez pior. Qualquer dia desses, nenhum enfermeiro vai querer entrar aqui. O cheiro está horrível. Eu não entendo, senhor. Não come, não bebe, não quer mais a luz do sol. Está definhando como uma verme.
Como está o paciente?
Veja, senhor mesmo.
Meu Deus, deve ser castigo que este homem está passando. Como eu gostaria de saber a razão de tanta crueldade.
O pior é que ele ainda se recusa a comer.
Tente dar pelo menos um pouco. E abra uma fresta na janela. Tente não deixar ele ver. Depois vá cuidar dos pacientes da enfermaria. Hoje o trabalho está a fogo.
Tudo bem, doutor Arruda.
Tchau, Ramos. Falta pouco para descobrir tudo sobre seu mistério. Falta pouco.
Talvez doutor Arruda possa ter disfarçado bem, para Manuel, seu grande interesse por Catarina. Mas é certo que ela permaneceu por algum tempo em seus pensamentos. Afinal, uma linda e sedutora mulher, no papel de cúmplice do assassino, era o que ele menos esperava desta história já tão estapafúrdia. Doutor Arruda teve vontade de conhecê-la pessoalmente, mas ponderou que havia coisas mais importantes a fazer. Continuou as entrevistas com vizinhos e conhecidos, mas não descobriu muito. Ele agora está justamente chegando à delegacia, onde trabalha o delegado Calado, responsável pela prisão de Ramos. Que novas revelações reservaria Calado?
Bom dia. Por gentileza, eu gostaria de encontrar o delegado Calado.
O doutor Calado está ocupado. O senhor quer aguardar?
Sim, não há problema.
Correia! Me traz os papéis para assinar!
Já estou indo, doutor! Doutor Calado, há um senhor lhe procurando.
Quem é? Estou muito ocupado.
Bem, eu não perguntei o nome dele, mas pela aparência alguém importante.
Importante, é? Político?
Não sei, doutor, eu nunca vi antes.
Está bem, mande entrar.
O doutor vai recebê-lo.
Obrigado. Delegado, eu me chamo Tenório Arruda, sou médico da Santa Casa. Desculpe minha intromissão, mas eu necessito de sua ajuda. Eu estou procurando dados a respeito do passado criminoso de um dos meus pacientes.
E quem é o sujeito?
Ele se chama José Ramos.
Acho que não posso ajudá-lo. Não me recordo de ninguém com tal nome.
O senhor não se recorda de José Ramos? Mas como? Ele chegou a ser julgado por assassinato 3 vezes. E por intermédio das descobertas da sua equipe, delegado. Não vá me dizer que o senhor nada sabe sobre os crimes da linguiça.
Ora, mas que desrespeito! Por que o senhor não vai... Não estou entendendo por que tanto interesse. O caso já foi brilhantemente resolvido. E eu não vejo por que remexer em tanta sujeira.
Essas informações poderiam ajudar no tratamento de Ramos. Ele está muito mal.
Mesmo assim, não consigo enxergar no que tais informações poderiam ajudar. Aliás, estou ocupadíssimo. Tenho uma diligência para daqui a 5 minutos. É melhor para todos que o senhor se vá e esqueça essa história.
Mas, delegado, procure entender...
Passe bem!
Licença, ele deixou o senhor falando sozinho, né?
Acho que toquei num assunto delicado, para não dizer misterioso.
Escute, eu não quero passar por metido, mas... O senhor não gostaria de saber se posso ajudá-lo em alguma coisa?
Não, acho que não. O que eu procuro são informações sobre os crimes de José Ramos, sobre o que aconteceu depois que ele foi preso. José Ramos foi um terrível assassino há algumas décadas. Ele fazia linguiça com os corpos das vítimas e dava de presente para as autoridades da província. Ele é meu paciente agora e precisa de ajuda.
Pois, dependendo do que for e mediante uma módica recompensa, repito, acho que posso ajudá-lo sim. Eu estava lá, doutor. Eu ajudei a desenterrar os corpos. Se achegue, por favor. O que o senhor gostaria de saber?
Sobre a fabricação da linguiça. É estranho o delegado não saber nada disso.
Cá entre nós, doutor...
Arruda.
Cá entre nós, doutor Arruda. Não é de se estranhar. Na época, o doutor Calado estava nas mãos do assassino. Ramos já trabalhou na polícia e quando aconteceram os crimes, era informante do próprio delegado. Talvez ainda estejam ligados.
Mas que corrupto! E o que você me diz?
O que mais me chamava a atenção era a crueldade de Ramos. Primeiro ele matava machadadas, depois cortava a cabeça fora e picava o corpo. É estranho pensar que um homem tão educado, de hábitos tão requintados, pudesse cometer crimes tão terríveis. Comenta-se que Ramos frequentava o teatro e gostava de música clássica. Quando tinha dinheiro, vestia-se com roupas finas e usava bons perfumes.
Muito curioso isso.
Pois é, um homem tão polido com atitudes tão violentas.
E o senhor conheceu o Klausner?
O açougueiro? Sim, era ele que desossava os corpos e fazia a linguiça. Mas ele também foi assassinado.
Por José Ramos?
Isso mesmo. Ramos decidiu matá-lo depois que Klausner se fartou do trabalho sujo e disse que ia embora. Só que antes disso, Ramos deu um jeito nele.
Estás com medo?
Tu também deverias abrir os olhos, Ramos. É tudo muito perigoso.
Tu estás com medo?
Ramos, veja no que estás te metendo.
Tu estás com medo, Klausner?
Ramos, se tu és louco, que sejas sozinho. Eu vou-me embora desta cidade.
Boa viagem, Klausner.
E ele também virou linguiça?
Não, não. O corpo da açougueira era um dos que nós encontramos no quintal de Ramos. Só Klausner sabia fazer a linguiça.
E sobre os outros corpos? Pelo que sei, Ramos também matou um caixeiro e um português chamado Januário.
E o cachorro dele. Januário e o caixeiro haviam desaparecido. A pista para chegarmos a Ramos foi a desconfiança dos próprios vizinhos. Durante um certo tempo, todo mundo viu o latido insistente do animal na porta do casarão. Ele também estava enterrado no quintal de Ramos. Depois da morte de Klausner, ninguém mais virou linguiça.
É, tudo se encaixa. Mas eu continuo não entendendo por que Ramos matava.
É, doutor Arruda, isso continua um mistério até hoje. Ninguém sabe por quê. Talvez por puro prazer. Certa vez, um velho que veio de desterro e estava em Porto Alegre de passagem me contou que Ramos nasceu por aquelas bandas. E este velho também me disse que o pai de Ramos batia muito na mãe dele. E ouça só, Ramos matou o pai. Foi o primeiro crime dele.
Meu Deus, que família. Bem, tu conheceste a esposa dele, Catarina?
Catarina? Ah, a bela Catarina. Era a mulher mais linda desse mundo. Pena que era assassina, né? Ela também, pobrezinha, ela também teve uma juventude muito difícil.
O que quer dizer? O que houve com Catarina?
Doutor, eu espero que não esteja esquecendo do trato, né?
Tome, 30 contos. Agora fale. O que tu sabes do passado de Catarina?
Catarina, veja só, nasceu na Transilvânia e era muito pobre. Quando tinha 12 anos, um batalhão de soldados invadiu a vila onde ela morava e matou toda a sua família. Ela ainda foi estuprada por eles. Algum tempo depois, ela conseguiu se casar, mas o rapaz também era muito pobre e resolveu tentar a vida fora do país.
Então ela veio para o Brasil.
Sim, mas chegou aqui sozinha. O marido dela se enforcou durante a viagem.
Meu Deus, pobre mulher. E depois ainda teve o azar de conhecer José Ramos. Mas conte-me mais sobre Catarina. Para onde ela foi depois do julgamento?
É, ela foi presa e passou por vários lugares. Ouvi dizer que hoje ela faz parte de uma seita religiosa.
Que seita? Onde fica?
Ah, não me lembro, doutor.
Tome, mais 30 contos.
Não me lembro mesmo, doutor. Um nome estrangeiro, alemão, eu acho.
Está bem, amigo. Fique com o resto. Tu já me fostes muito útil.
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou o quarto capítulo de
O Maior Crime da Terra.
A história verídica do assassino que fazia linguiça com os corpos de suas vítimas.